Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro. Enfim, a Carla Zambelli porque está preso, Eduardo Bolsonaro que está foragido, e o Ricardo Salles, porque foi para o Partido Novo. Então, também nesse sentido, o Valdemar está quebrando a cabeça para achar cabos eleitorais que possam reter esses votos no partido.
E olha, gente, vamos trocar de assunto, porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, as investigações sobre o seu atual vice, o Felício Ramute, não devem interferir na chapa eleitoral para a reeleição. Matheus Dias está de volta aqui ao nosso 3 em 1, vai trazer mais detalhes dessa resposta que foi dada pelo governador do estado. Matheus, o Tarcísio comparou esse caso a uma fofoca que sempre acontece em período eleitoral. Traz mais detalhes para a gente. Mais uma vez, uma boa tarde.
Boa tarde novamente a você, Cássio, a quem nos acompanha. No caso, então, o governador de São Paulo respondeu aquele questionamento, aquelas dúvidas que desde o final da semana passada muito se comentava, né? Já que em São Paulo temos a definição de quem será o candidato ao governo, no caso Tarcísio, será sim candidato à reeleição, mas o posto de vice dele ainda é uma incógnita. A gente fala sempre de três nomes possíveis. O vice-governador atual, Felício Ramute, ele gostaria de ser escolhido novamente para esse cargo, gostaria de participar dessa campanha da reeleição, mas tem outros nomes interessados também nessa segunda cadeira, como o nome de Gilberto Kassab e também do Prado, né? Ele que é o presidente da Alesp. Só que essas investigações de Felício, mesmo ele sendo o favorito, geraram uma certa dúvida de se Tarcísio ainda manteria como cargo essas supostas investigações, dos quais ele nega. E Tarcísio deu a resposta, então, dizendo que uma coisa não vai influenciar a outra. Ele falou que fofoca antes da eleição sempre existe. Está na declaração de bens e rendas da esposa dele desde 2009. É bem antigo esse negócio. Então, para mim, é uma coisa que não tem nada a ver. Ele respondendo, então, sobre essas supostas investigações de lavagem de dinheiro de Felício Ramute. Como disse, crimes esses que ele nega ter cometido. E aí, Tarcísio ainda diz, quem tem que comentar e já vem comentando é ele, e ele já deu todos os esclarecimentos à justiça e à própria imprensa. Não tenho mais o que falar sobre isso. No caso, então, parece que Tarcísio de Freitas ainda mantém Felício Ramute como o favorito ao cargo. Mesmo com pressão do PL pelo presidente da Alesp, André do Prado, mesmo com Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, partido que inclusive Felício Ramute faz parte, e que também se interessaria por esse cargo, inclusive teve recentes entraves com o governador de São Paulo por essa escolha, parece que Felício Ramute ainda é esse nome escolhido e que mesmo essas supostas investigações não tinham o Paulo menos confiante com o nome do até então braço direito dele, né, Cássio?
Exatamente, Matheus. Obrigado pelas informações. Inclusive, já que se trata de fofoca no meio do cenário político, Fábio Piperno, quero te ouvir, meu amigo. Olha só, ele já está se rindo. Já. Piperno, a gente sabe que fofoca sempre tem, faz parte também do meio político, faz parte da sociedade. Quem não gosta, eu pelo menos amo ouvir fofoca, mas algumas fofocas que não são para o bem e sim para o mal e pode, inclusive, derrubar aí candidatos, podem derrubar pré-candidaturas. Você acredita que essa fofoca tem força para o Felício Ramute ir para o final da fila?
Fofocas são comentários do cotidiano. Eu acho que, por enquanto, o governador Tarcísio não cogita realmente mexer na chapa. E eu entendo quando ele diz que eu não tenho resposta a dar, para mim o assunto está encerrado. Para ele, sim. Para o Ramute, não. Até porque a investigação existe e o volume de dinheiro que teria sido movimentado vai muito além daquilo que foi declarado pelo vice-governador, né, nas suas declarações de bens à Receita Federal.
Alangani, 30 segundos em relação a essa fofoca sobre vice. Muda ou não a chapa?
Não, acho que não muda, né? Até porque a gente está ainda no âmbito da investigação. Evidentemente que se for provado alguma coisa, aí a realidade se impõe. Mas, por enquanto, não muda, é a melhor escolha para o Tarcísio.
Perfeito, fazer um rápido intervalo aqui no nosso 3 em 1. Já estaremos de volta com mais informações do Brasil e do mundo. Não sai daqui, a gente volta rapidinho.
Jovem Pan. Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Jovem Pan.
Loja 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alborán. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco, farina gratinado. E de prato, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, 1000 folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, a Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Números, o governo mexicano confirma que 10 mil militares foram mobilizados para a região oeste do país, que é o principal destaque dessa crise de segurança atualmente no México, justamente a área de maior atuação do chamado Cartel Jalisco Nueva Generación, um dos principais cartéis mexicanos, um dos três principais cartéis mexicanos e o maior em número de membros. Supõe-se que de todas as pessoas envolvidas com o narcotráfico no México, cerca de 17% delas fazem parte do cartel Jalisco Nueva Generación, que teve seu líder, El Mencho, que na verdade o nome dele é Nemesio Oseguera, morto neste domingo aos 59 anos de idade. O número 2 dele, que é também foi morto nessa operação, já em uma cidade próxima ali de Guadalajara, melhor dizendo, mas também no estado de Jalisco, e isso desencadeou uma grande crise de segurança. Como eu falei, 10 mil militares despachados pelo governo mexicano para essa região do país para combater a criminalidade, para acabar também com os bloqueios de estrada, e quase 60 pessoas mortas, dentre elas 27 agentes de segurança, 30 membros de organizações criminosas e uma mulher, uma civil, que acabou morrendo no fogo cruzado na troca de tiros ontem lá no México, na tarde de ontem. A presidente Claudia Sheinbaum disse que já não há mais nenhuma estrada bloqueada no país, mas alguns relatos dizem que, na verdade, há sim um bloqueio ou outro mais pontual, principalmente no estado de Jalisco. Do cartel Jalisco Nueva Generación, como eu falei, era El Tule, que tinha feito ontem um alerta oferecendo mais de $1,000 por cabeça para cada militar morto por membros dos cartéis. Hoje os números que a gente tem, Cássio, são o seguinte: mais de 100 voos foram cancelados no aeroporto de Guadalajara e mais de 40 no aeroporto de Puerto Vallarta. A situação é muito melhor do que ontem, mas ainda assim é uma situação muito delicada.
Perfeito, Fabrício. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir monitorando. Uma boa segunda-feira. E olha, gente, aqui é que nem futebol. Vou levantar a plaquinha, sai Fabrício Knights. Entra o nosso querido Pablo Spire, nosso Torinho. Pode se cumprimentar. Opa, aí nessa saída de campo.
Tá, Fabrício. Tudo
aí,
bem?
Ó. Saí. Obrigado pelos trabalhos, Fabrício.
Vou agradecer a torcida que acompanhou.
É, tu viu? É isso aí. E é importante que não saiu vaiado de campo.
Ah, que
beleza. Torinho, seja bem-vindo. Valeu. Depois de uma interminável semana de férias, de descanso.
Foi bom.
E o Torinho já começou a semana com tudo.
Já começou, tinha batido na sexta-feira, hoje de novo. Mas hoje foi um dia bem estável, viu, Cássio, para a Bolsa. Foi para o mercado brasileiro inteiro, com a cara clássica de realização de lucros. O Ibovespa até começou bem. Bateu um novo recorde histórico, um novo touro de ouro, 191 mil pontos. 191,002.
Tá chegando lá. Tá chegando lá.
Tá chegando nos nossos 200 mil. Bom, o principal apoio foi a Petrobras, mas a alta não conseguiu se sustentar. Vamos jogar aqui o gráfico. E bateu o recorde, virou para queda, né? Com os grandes bancos caindo em bloco, eles que tinham sustentado a alta na sexta-feira e acabaram puxando o índice para baixo. Foram os investidores estrangeiros embolsando ganhos, vendendo ações que subiram demais e colocando lucro no bolso. Também venderam por conta da cautela externa. Nova York e Europa fecharam no negativo hoje, depois que a Suprema Corte derrubou as tarifas do Trump na sexta-feira e ele ter reagido anunciando uma tarifa global única de 15% no sábado, reacendendo as preocupações com inflação e crescimento global. Bom, ao mesmo tempo, por aqui, o dia foi marcado por uma rotação setorial importante em direção às commodities. Vale e Petrobras foram as melhores ações do índice e limitaram as perdas. De qualquer maneira, essa semana promete ser de volatilidade forte, com o mercado acompanhando os desdobramentos da política comercial global. Neste momento, o Ibovespa B3 está caindo 0,8% agora ao vivo e está negociando aos 188.983 pontos. Já o dólar caiu um pouco hoje. Chegou a tocar R$ 5,13 na mínima. E agora está caindo 0,2% aos R$ 5,16, com fluxo estrangeiro beneficiando o real. Né? E a gente está se beneficiando dos juros altos aqui no Brasil e do dólar mais fraco lá fora, já que a incerteza com as tarifas enfraqueceu a moeda americana no dia de hoje.
Isso aí, Torinho. Semana começando com tudo, agitado, com volatilidade. E é recém segunda-feira, hein?
E segunda-feira e a gente torcendo para chegar nos nossos 200 mil pontos.
Vai chegar, vai chegar.
Vai, Torinho! Beleza, valeu. Tchau,
até
tchau.
Até mais, Torinho.
Tchau, tchau, Brasil.
Bom, gente, o nosso querido 3-1 está chegando na reta final. Deixa eu reunir o nosso super time para o nosso aqui. Tchau, tranquilo, porque quero saber de Zé Maria Trindade. Semana começou, Zé, oficialmente já ou não?
Decolamos. E, como sempre, né, a conversa muito boa e um bom programa aqui. Eu fico feliz estar aqui entre os bons.
Você é o nosso principal atleta aqui, Zé, entendeu? O nosso decano que comanda a nossa barca aqui. Não. A gente só vai remando, você vai dando as ordens e a gente vai indo atrás. Não tem jeito, não. Ô, Perno, uma boa tarde para você, uma boa semaninha e até amanhã, viu?
Uma boa tarde. Queria só falar rapidamente sobre a cidade de Guadalajara. Opa. Essa foi a casa do Brasil na Copa de 70. É uma cidade que ama o Brasil. Eu estive lá em 2010, uma cidade muito bonita, o Estádio Jalisco. Ainda existe, embora não seja mais o principal da cidade. E já naquela época, de vez em quando, a gente ouvia uns gritos assim, Los Federales! Eram viaturas da Polícia Federal que passavam correndo, porque, infelizmente, sempre foi uma cidade que conviveu demais com a violência.
É, inclusive, vai ter pelo menos aí 3 jogos da Copa do Mundo lá em Guadalajara e isso pode afetar, sim, toda a organização e a logística deste evento. E, Alangani, começamos a semana, decolamos. Há boatos que você não vê amanhã, é isso?
É verdade, amanhã não vê, pediu uma dispensa já faz muito tempo.
Não, o Gani tá... Não, me dá o contato que você tá falando. Como assim? Plena começo de semana já dando...
Eu tenho um grande mestre.
Ele adotou a semana
uma espécie de Eduardo Cunha da Jovem Pan, que conhece o regimento interno como ninguém. Fábio Piperno, ele me dá todas as dicas e eu aí consegui.
Esses atalhos.
O Piperno é um mestre, isso é. Piperno é embatido.
Semana deputado.
E aí consegui, enfim. Mas, ô Zé, eu faço das suas palavras, as minhas, viu? Porque concordo, papo muito bom e ter um decano com você nesse programa aqui É uma honra aqui para nós. Obrigado. Aliás, lá em Medina, deviam transferir lá de Guadalajara para Medina, a Copa do Mundo, que melhor.
Busto do Zé lá,
né? Não, tem uma avenida de Trindade que é maior que a Quinta Avenida de Nova York, só tem loja luxuosa, que é em homenagem ao Zé Maria lá.
Pô, deixa eu dar tchau, porque a gente já invadiu o espaço aqui do Pingos pros Is. Obrigado todo mundo, amanhã estaremos de volta, pessoal de casa, ó, beijão, tchau, até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo todos os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises, as discussões, as reflexões com os nossos comentaristas. Vários assuntos importantes, mas para começar, o possível envolvimento de grandes autoridades, no caso do Banco Master, continua gerando revolta e foi chamada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de farra dos intocáveis. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o político descreveu os intocáveis como os que mandam, mas não prestam conta, os que julgam, mas não podem ser julgados e que vivem acima da lei. As críticas às autoridades aumentaram após a abertura de investigação contra servidores da Receita Federal por suposto vazamento de dados de magistrados e familiares no âmbito do inquérito das fake news. Zema também usou o vídeo para fazer uma chamada para manifestação contra as autoridades na Avenida Paulista no próximo domingo, dia 1º de março. Chamar os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Vai trazer as análises. Bem-vindo. Mota, temos acompanhado uma série de políticos, né, figuras importantes, governadores, prefeitos, congressistas, fazendo críticas e alertando a população para uma série de situações que nós temos acompanhado nos últimos meses. Enfim, que momento é esse? Que alerta é esse que essas lideranças estão fazendo nas redes, principalmente? Bem-vindo.
É um alerta que a gente já ouviu outras vezes na história do Brasil, infelizmente, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, que nos dá a honra de entrar na sua casa. O que o governador Zema disse está na boca de todos os brasileiros, inclusive de muitos brasileiros que apoiam o atual governo. É terrível o espetáculo de ocupantes de alguns dos cargos mais importantes do Estado envolvidos com conflito de interesses envolvendo somas milionárias. Será que essa é a justiça social da qual essas autoridades tanto falam? Ou será esse o Estado democrático de direito no qual representantes do Estado enriquecem de forma democrática às custas do direito do povo?
Pois é, o caso do Banco Master em destaque e as muitas análises e críticas que autoridades fazem em relação a figuras importantes que de alguma maneira possuem relação ou conexão com as investigações em curso. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também está ao vivo com a gente, vai trazer as impressões, as análises, as reflexões. No momento da citação de Romeu Zema, ele traz o caso Master e menciona uma figura ou figuras que poderiam ser consideradas como os intocáveis. Qual é a reflexão a partir dessa classificação de Romeu Zema? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Musa e a nossa querida audiência da Jovem Pan. A reflexão é simples. No Brasil, depois de 20 anos de governo populistas, está clara a degeneração moral, institucional e política do país. Não pode ser outra a situação, porque O Banco Master reflete exatamente isso. O Banco Master só pode surgir num país de degeneração e disfuncionalidade moral e institucional no Brasil. Não existe outra situação para surgir um escândalo como esse. E quando surge um escândalo como esse, a reação natural em democracias avançadas, modernas, é investigar, é ir a fundo no escândalo para não só punir culpados, como também para consertar os erros de governança, os erros de regulação. É assim que democracias maduras funcionam. Mas nesta democracia meia-boca do rabo preso no Brasil, todo mundo está envolvido nessa história. E aí, ao invés de investigar, é uma operação para acobertar o que está acontecendo. É para tentar varrer o problema para debaixo do tapete. Ou pior, usar o poder do Estado para intimidar pessoas que têm a ousadia de denunciar os desmandos. É uma coisa... O Brasil vive um Estado... Esta é a verdade. E o que Romeu Zema está falando é aquilo que está não só nas mentes, no coração e nas palavras das pessoas, mas que também começam agora a incomodar parte da imprensa e também parte do próprio Poder Judiciário, que viu que esta forma de usar o poder de maneira arbitrária para intimidar pessoas não é coisa de democracia, é coisa de Estado mafioso.
As muitas revelações, né, que vieram à tona a partir do início das investigações do caso do Banco Master e a manifestação de várias autoridades. A gente está trazendo a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Chamar o Bruno Musa, porque o Bruno tem feito uma série de ponderações, reflexões, traz muitos casos, tem exemplos em relação ao caso do Banco Master, e há uma grande expectativa, pelo menos de parte da população, ou de setores da sociedade, né? Caso possa servir de exemplo, que isso sirva como o início de um processo de mudança. Enfim, queria que você trouxesse também sua análise sobre o que disse Romeu Zema e o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Muitos falam em freio de arrumação. Será?
Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos escutam. Bom, vamos lá. Me parece que cada escândalo que passa, a gente talvez dê um passinho um pouco mais adiante em direção a, digamos, a não aguento mais. Não aguento mais é uma sensação de cada escândalo novo parece que estamos anestesiados, mas ao mesmo tempo se torna escrachado. Estou em Belo Horizonte agora, que eu vim dar uma palestra hoje à noite, eu estava almoçando com uma pessoa que organizou aqui o evento e a gente estava falando justamente sobre isso. Será que isso serve de alguma coisa para que as pessoas aprendam? Ou cada vez mais ficamos mais e mais anestesiados? Eu acho que graças à informação descentralizada que antes não chegava em determinadas pessoas, cada vez mais uma parte da população se torna como uma sensação de não aguento mais. Vocês acham que eu sou trouxa? É mais ou menos isso a sensação, e peço desculpas até pela palavra, mas é como nos sentimos no Brasil. Nada acontece, as pessoas vão se tornando de fato intocáveis, como foi colocado, porque a percepção de que, mesmo escancarado, escrachado do jeito que está, tudo pode. Veja quantos questionamentos ao longo do final de semana nas principais mídias e meios de comunicação do Brasil inteiro questionando a respeito da operação que aconteceu contra os auditores da Receita, como isso não cabe dentro do arcabouço legal brasileiro. É algo com uma sensação de tudo posso, a mim nada me alcança. Até que eles começam a tomar uma proporção um pouco diferente. Aqueles que eram aliados deixam de ser, passam a brigar entre si, no salve-se quem puder e Deus nos acuda. Se será dessa vez agora, eu não sei. Mas eu acho que está cada vez mais próximo. A Lava Jato parecia o absurdo. Vamos voltar um pouco antes. Pensa aquela questão de, meu Deus, o que foi isso? Depois veio o Petrolão, quase quebrou a Petrobras. Quase quebraram as distribuidoras e geradoras de energia com controle de preços, práticas antiquadas, defendidas por uma classe da esquerda, por uma ideia marxista que simplesmente não funciona na prática e prejudica os mais pobres. Logo depois nós vimos a Lava Jato, com aquele escândalo, pessoas devolvendo milhões e bilhões de reais em juros compostos por décadas chega em trilhões de reais. Tudo aquilo parecia um absurdo. Vamos pulando casos, chegamos no escândalo do INSS. Agora sim a República vai cair. Até que nada acontece porque uma nova crise maior ainda, que é do Banco Master, que também se trata tudo aquilo, e começa a juntar essa teia de negociações dentro desse Estado mafioso que se tornou o Brasil como um todo. E mafioso, eu estou falando pelo lado de todos os poderes, todas as formas de espoliação do cidadão convencional, do cidadão comum. Não apenas de impostos, não apenas de inflação, mas também da corrupção, que rouba boa parte, algo como 2, 3% do PIB, pelo menos, em corrupção, que alguns estudos estimam, e claro, esses dados são completamente subjetivos, podendo ser, inclusive, maiores. Então, me parece que cada vez mais a população se torna algo como não aguento mais, estou indignado com relação a tudo isso. Um passinho adiante. Eu espero e eu acho que passou e muito do limite, Caniato, mas a sensação de que tudo pode é justamente aquela percepção de anos e anos e anos de práticas deletérias e corruptíveis que nada me acontece. Portanto, realmente são intocáveis. Até que, vamos ver as cenas do próximo capítulo.
Pois é, interessante essa análise do Bruno. Deixa eu até passar para o Mota, porque Mota, você, por algumas ocasiões, compartilhou com a gente uma sensação, uma impressão não muito animadora, né? Querendo dizer que você tinha dúvidas sobre o que essa investigação revelaria ou quem, no final do processo, seria punido, né? Quem seria punido de fato. Não lhe parece que esse caso que envolve a má gestão do Master cresceu tanto, mas tanto, que até os chamados intocáveis estão ameaçados?
Mas quem vigiará os vigilantes, Caniato? Quem guardará os guardiões? Quem julgará os julgadores máximos? De onde virá essa força estranha, ultrapoderosa, que vai se sobrepor a todas as forças que se movimentam no tabuleiro da política? O cidadão brasileiro não aguenta mais 40 anos. Eu cresci num país que não aguenta mais. É escândalo em cima de escândalo. As pessoas ora ficam anestesiadas, ora ficam completamente revoltadas. Mas indignação não é novidade nesse país. Aí eu pergunto, e daí? Como é que essa indignação vai se materializar em uma força mais poderosa do que essas forças que nós estamos vendo agindo no Brasil? Porque, vamos combinar, né? Essa culpa é generalizada. A falência dos órgãos pela qual o Brasil passa atinge todos os poderes. O que a gente vê é um jogo para ver qual poder consegue levar maior vantagem sem chamar tanto atenção assim. Agora, parece até que essa preocupação em chamar atenção nem existe mais, né? Já houve um tempo nesse país em que, pelo menos, as pessoas ficavam com vergonha de algumas coisas. Hoje, não. Hoje, firma-se jurisprudência, dizendo que não tem nada demais. Eu estou aqui nesse meu cargo. Qual é o problema de um parente meu ter relações institucionais aqui com essa instituição na qual eu trabalho? Qual é o problema do contrato ser de dezenas ou centenas de milhões de reais? Não tem problema nenhum, porque nós decidimos que não tem problema nenhum. Eu continuo naquele dilema. Eu sou otimista com o Brasil, porque eu não posso me dar ao luxo de ser pessimista com o país onde eu vivo e no qual eu escolhi para criar os meus filhos. Mas eu não sei de onde virá essa renovação, essa... que venha, mas eu não sei de onde virá.
O que o Bruno rapidamente tratou, Dávila, assim, apesar dos pesares, apesar de ter uma medida impedir que a população consiga ter acesso às informações de forma livre, as notícias estão aí, né? As informações correm, as pessoas têm acesso àquilo que é divulgado e parte da população se manifesta, manifesta esse seu incômodo, essa sua insatisfação com que nós estamos nos deparando. E aí o Bruno mencionou a situação atual. Se nós lembrarmos de, sei lá, 20, 30 anos atrás, né, Dávila? Tínhamos o quê? Duas ou três televisões que tinham uma boa penetração, duas revistas, três jornais de grande circulação. Hoje as informações correm por outros canais, todos conseguem ter acesso com o celular na mão, né, Dávila? O quanto essa relação com a informação que é proliferada por canais tão distintos, quanto isso ajuda nesse processo também, né, Dávila?
Ajuda a aumentar a conscientização das pessoas, mas também cria confusão na cabeça das pessoas, porque como tem muita notícia de verdade, como tem muito boato, a pessoa fica com uma certa dificuldade de ter esse discernimento, o que é verdade, o que não é verdade, o que é uma coisa tendenciosa ou não. Então, apesar de ter a pluralidade da informação aumentou, a confiança na informação caiu, Caniato, porque pelo menos esses órgãos intermediários que você falou antigamente, eles tinham poder de curadoria e a pessoa confiava que aquilo que estava sendo dito naquele grande jornal de circulação, naquela grande revista de circulação, era o que passou por um filtro, por critério. Mas hoje isso não existe mais, nem mesmo nos grandes veículos hoje as pessoas confiam integralmente. Então, esse é o primeiro problema que nós temos. Mas, olhando retrospectiva histórica, o Brasil só fez mudanças importantes em momentos de crise extrema. Nós nunca conseguimos fazer mudanças de maneira gradual, constante, né? Todas as tentativas de fazer mudanças de maneira gradual e constante, a maioria delas, algumas passaram, foram boicotadas pelo sistema. Por quê? Porque o Estado brasileiro é um Estado capturado por corporações públicas e privadas que sabotam qualquer iniciativa de modernização ou de perda de poder ou de fim de privilégio. Então há uma reação coordenada desses grupos, dessas corporações que sabotam as reformas. Então o Brasil geralmente só faz reforma em momentos de extrema crise, né? E esse conforto de que a situação torna-se permanente, que o Mota conta, é um fator que acontece na história de vários países, né? Na Revolução Francesa, os monarcas estavam lá 500 anos, achou que era para ir para sempre. Um dia a casa cai, tem a Revolução Francesa. E no Brasil igual, a Velha República estava lá calma, com seus esquemas, com seus estados de exceção, um dia veio a Revolução de 30 e derrubou tudo. Nós tivemos que chegar a 60 por mês para ter uma crise tão grande que abriu espaço para se criar o Plano Real e todas as reformas que vieram com o governo Fernando Henrique. Então, o Brasil, felizmente, nunca caiu no precipício, né, crise para fazer grandes mudanças. E certamente nós estamos à beira de uma grande crise. Não há dúvida que nós estamos. Essa descrença nas instituições, essa desconfiança em relação aos poderes e aos políticos, a estagnação econômica de mais de 40 anos e a qualidade de vida das pessoas caindo, isso tudo está trazendo um grau de insatisfação. Se isso vai implodir em 2026 ou se nós vamos ter uma crise fiscal de magnitude nunca vista na história do Brasil em 2027 para que essa crise aconteça, não sei o tempo que ela vai estourar, mas que as condições estão aí, as sementes estão germinando e que essa insatisfação, essa indignação vai explodir uma hora, ela vai. E agora, Caniato, é só uma questão de tempo.
É interessante isso. Musa, quando o Dávila fala em explosão ou implosão, muitos ficam fazendo um exercício. Bom, isso aconteceria de que forma? Você acha que há uma relação direta, por exemplo, com o processo eleitoral? Por diversas vezes trouxemos aqui notícias ou movimentos que estimulam, por exemplo, o eleitorado a votar diferente no Senado Federal, por exemplo. Essa seria uma faceta, talvez, desse movimento de mudança. Mas dá para a gente ampliar a reflexão para outras coisas? O que, por exemplo?
Veja, eu estava pensando aqui justamente, como eu sempre me coloco aqui no lado, uma parte estrutural, assim como o Mota, e uma parte onde talvez me desperta como... que eu acho que é importante você ter, talvez, esperanças, mas não expectativas, né? E quando eu falo isso, vem justamente da onde eu deposito essa expectativa. justamente no ponto que você falou e colocou para o Davi lá na questão anterior, que eu acho que vale a nossa reflexão e ponderação aqui. No momento em que você vê pessoas com essa informação descentralizada em suas mãos, eu concordo com o Davi, que ele falou que traz uma série de informações que não necessariamente são reais, ou uma confusão de tantas informações que chegam, eu acho também que ela faz parte de um amadurecimento político das pessoas ao longo dos anos. Veja, se nós compararmos, por exemplo, 2018, 19, 20, 21, e nada a ver quem era o governo de turno, tá? Tô falando quando a informação começou a turbinar nas redes sociais de forma mais ampla e generalizada, a população vai aprendendo aos poucos a fazer um mais cálculo, mais conversas. Como eu mencionei semana passada, as duas pessoas que trabalham na minha casa, que nenhuma terminou o ensino médio, ou da nossa época, o primário, não sei o nome lá, não, o ensino fundamental, conversando sobre política, chegaram em casa e conversando sobre política. Claro, cada uma com uma determinada profundidade, mas conversando a respeito da política que está acontecendo. Isso não existia alguns anos atrás. Mencionando o nome de ministros, seja da Suprema Corte ou ministros do próprio governo, fazendo as suas ponderações e as suas críticas, tudo isso não acontecia. E eu acho que, sim, traz uma confusão, mas também traz um amadurecimento ao longo do tempo. E eu acho que aí reside essa minha percepção de uma esperança um pouco maior nessa mudança. A cobrança, ela acontece. A cobrança, ela passa a ser natural com o celular na mão, e não é à toa. E nós estávamos até conversando no nosso grupo hoje pela manhã, quando a gente estava trocando mensagens, de como a tentativa de cercear a liberdade de expressão não acontece só no Brasil, está acontecendo em vários outros países do mundo. Porque justamente o pêndulo começa a mudar na percepção das pessoas, e isso faz preço nas eleições. Significa que, até analisarmos há uns anos atrás, tudo que tirava ou colocava presidente, ou grande parte, eram os fundamentos econômicos. Agora, por mais que esses fundamentos, esses números estejam tanto quanto distorcidos por aceleração fiscal, crescimento anabolizado e não sustentado no longo prazo, nós vemos que, apesar desses números parecerem minimamente saudáveis, o que nós vemos é um governo que tem uma rejeição que não diminui e uma aprovação em queda. Mesmo com esses dados, o desemprego está na mínima, etc. A inflação está razoavelmente controlada, mas a percepção não é essa. O pêndulo começa a mudar no mundo todo, e o ponto importante para a reflexão, e eu passo a bola aqui. Quando nós olhamos as eleições autonômicas estaduais na Espanha, quando nós olhamos na Inglaterra, quando nós olhamos no leste europeu, quando nós olhamos na Argentina, que transformou Milei em presidente, lá, Donald Trump agora na última eleição. Aqui na América Latina, grande parte dos jovens entre 18 e 30 anos tem apoiado, defendido um pêndulo mudando mais à direita. Então, acho que é boa reflexão.
Sem dúvida. Daqui a pouco a gente vai acionar, inclusive, a nossa reportagem. Temos a atualização sobre as investigações, as várias frentes de investigação do caso do Banco Master, também no âmbito do Legislativo e da Polícia Federal. Deixa eu só passar para o Mota... passar a régua, finalizar essa discussão. Mota, me apoiando inclusive no seu ceticismo, queria que você refletisse sobre talvez um início de um processo de mudança, algo mais robusto, substancial, a partir das eleições de 2026. Dá para a gente apostar em medidas a partir de 2027, com novas figuras no poder, enfim?
Não, eu não aposto, porque as figuras que são chave para essa mudança não são afetadas pelas eleições. Pelo menos não diretamente, pelo menos não tão cedo. Eu concordo com o Bruno quando ele fala sobre um amadurecimento do eleitor. Isso é um processo claro que começou a acontecer. Eu sempre falo, depois da conjunção de três fenômenos: a popularização da internet, o surgimento das redes sociais e a explosão da telefonia celular. Hoje, todo mundo entende de política e todo mundo tem opinião. Tem umas três semanas atrás, Caniato, tinha terminado de nadar aqui na praia, aqui no Rio de Janeiro, no arpoador de manhã cedo, e estava conversando com dois amigos. Senhor, daqueles do Mate Leão, anda com dois de mate, e parou e começou a conversar com a gente sobre política. E ele fez uma análise da geopolítica mundial, que, olha, Caniato, já dava para a gente convidá-lo para participar aqui do nosso programa. E o Bruno tem razão, há 20, 30 anos atrás, uma pessoa como essa teria vindo conversar com a gente sobre futebol, sobre carnaval, e não sei mais sobre o quê, né? Então, aconteceu sim um grande amadurecimento das pessoas, mas esse amadurecimento ainda não se refletiu na política. Quem conduz a política brasileira continua com a mesma mentalidade de 30 anos atrás, com raiva da população que amadureceu, e a resposta que eles têm para isso é retirar os instrumentos que permitiram a população amadurecer, né? Ou seja, tirar a rede social, regulamentar a internet. Eu não sei como ninguém ainda teve uma ideia de restringir o uso de telefone celular, mas acho que isso aí não deve estar longe da imaginação dessas pessoas. Então eu tenho esperança de mudança, sim, mas eu repito, eu não estou vendo essa mudança ainda. Não estou vendo de onde ela virá. Eu acho que a gente tem políticos hoje na cena política brasileira, muito poucos, mas eles existem, que podem ser a semente dessa mudança.
A gente continua na TV, no YouTube, faremos uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas.
E o crédito é super facilitado no cartão. Você não usa o limite do...
Leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias pra você.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Os pingos nos is.
O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. A gente observou o dólar cair fortemente nos últimos tempos. No final de 2024, ele chegou a bater 6,20 e agora é cotado próximo a 5,20, 5,30 neste intervalo. Muito bem. Será que vale a pena comprar dólar? Será que vai cair ainda mais? Eu digo que vale a pena sim, que o preço está atrativo. E é muito difícil a gente cravar dizendo que o dólar vai cair ainda mais. Mas, dado que o preço está bastante atrativo e tem eleições que costuma trazer bastante volatilidade no dólar, e a depender de como vão as pesquisas eleitorais, o dólar subir, vale a pena sim dolarizar parte dos investimentos. Amanhã eu falo as melhores formas de você dolarizar. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso Como Investir nas Melhores Ações da Bolsa, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Atenção São Paulo, no dia 28 de fevereiro, a Trisul realiza o Dia T, um evento exclusivo com descontos especiais em uma seleção de imóveis nas melhores regiões de São Paulo. É a sua chance de garantir apartamentos de 1 a 3 suítes e estúdios com condições válidas somente nesse dia. O evento começa às 9 da manhã na sede da Trisul, na Alameda dos Jaúnas, 70, em Moema. Anota aí, neste sábado, dia 28 de fevereiro. Saiba mais em diat-trisul.com.br. Esperamos você!
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51.
Você que acompanha a Jovem Pan, conectado aqui em Os Pingos nos Is, os bastidores da notícia em relação à possibilidade de Daniel Vorcaro prestar depoimento ao Senado Federal. A oitiva não aconteceria pela CPMI após a decisão do ministro André Mendonça. Vocês acompanharam na semana passada, né? Ele desobrigou o Vorcaro a participar também por conta daquela situação que envolvia o transporte de BH, de Belo Horizonte, para Brasília. A defesa de Vorcaro pediu que ele fizesse isso com o próprio avião. E a André Mendonça disse que esse transporte deveria com avião comercial, com avião da Polícia Federal. E aí, Daniel Vorcaro optou em não participar da CPMI, dessa oitiva da CPMI. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Dávila, e essa alternativa que os senadores estão encontrando? Pensam, inclusive, em conversar, em chamar Daniel Vorcaro para participar de outras comissões, até a Comissão de Assuntos Econômicos, enfim. É aquele jeito meio atabalhoado, né, de muitas instituições brasileiras. Vai do jeito que der, né?
Eu vou mandar um livro para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do grande escritor francês, Victor Hugo. Ele falava assim: não tem como frear uma ideia que chegou o seu momento de brotar. A ideia de combater o Banco Master, Vorcaro, e isso dá voto, Caniato. Nós estamos no ano eleitoral, ninguém quer deixar esse negócio esfriar. Quem não tem rabo preso nesse esquema quer apurar porque é um jeito de ganhar voto. Então é óbvio que essas forças políticas estão se mobilizando no xadrez da política para descobrir meios para não deixar, no caso, o Master morrer. Daí CPMI, daí pegar carona numa comissão, cada um está descobrindo um jeito. E o presidente do Senado não vai conseguir frear. É esse o ponto. Porque além da pressão política, a pressão da imprensa, a pressão da sociedade, a pressão do setor financeiro, então está todo mundo pressionando. E por mais poderoso que o presidente do Senado acha que ele é, ele não consegue parar uma ideia quando essa ideia começa a amadurecer. Então, eu vejo que essa questão do Banco Master vai continuar dando muita dor de cabeça para quem participou do esquema do Master, com ajuda, tratos, ganhos ou qualquer tipo de favorecimento.
Pois é, as informações que nós temos que chegaram de Brasília, viu, Bruno Musa? Renan Calheiros conversou com alguns jornalistas e disse que haveria aí três opções, pelo menos por enquanto. A primeira, depor em São Paulo. A segunda, Daniel Vorcaro poderia depor por videoconferência e também na Comissão de Assuntos Econômicos. E a terceira, depor presencialmente. Só que aí não poderia ser nessa semana, aí somente na semana que vem. Enfim, vamos aguardar qual deve ser a decisão e o caminho encontrado aí por Daniel Vorcaro e pelos advogados. Mas há uma grande expectativa em relação ao que Vorcaro poderia revelar no caso relacionado à CPI do INSS, né? Ainda que muitos entendam que ele poderia revelar informações sobre o caso do Banco Master, me parece que inicialmente ele traria informações a respeito da fraude no INSS, né, Musa?
Essa é a expectativa, né, Caniato? Que é como nós falamos, inicialmente nós tínhamos um problema no INSS que detectou-se esse roubo estapafúrdio que vimos, de roubar de pessoas aposentadas. Por outro lado, começamos a descobrir todas as particularidades do Banco Master. Consequentemente, o link entre uma e outra. Como eu sempre falo aqui, em agosto do ano passado, surgiu aquela operação do cartão oculto com a operação da Polícia Federal nos fundos da REAG, que é uma administradora de fundos que cresceu em 2 anos e atingiu 300 bilhões, sendo a maior disparada do mundo, perdão, do Brasil. Então, consequentemente, as coisas começam a se entrelaçar. O que gera muita expectativa para todos nós e aquela avança é que nomes muito grandes estão envolvidos. Parece aparece pelos indícios dentro do esquema do INSS. E isso é alguma coisa que a gente não pode deixar passar. Se ele vai falar a respeito disso ou não, não dá para saber. Mas eu acho que a pressão começa a ficar muito grande. Daniel Morcaro, de quando ele saiu da prisão, que ele ficou uma semana preso, salvo engano, agora em prisão domiciliar, ele se tornou uma pessoa nacionalmente conhecida. Provavelmente, se ele saísse na rua livre, ele sofreria qualquer tipo de xingamento ou algo do tipo. E ele não é mais uma pessoa, digamos, oculta, um banqueiro qualquer que passa despercebido em meio à multidão. E não é por algo positivo, é por algo extremamente negativo. Ou seja, dito isso, se torna bastante esperançoso, dentro de uma expectativa do que pode estar sendo negociado entre eles, que sentindo uma expressão e que a coisa pode complicar para o seu lado, nós passarmos por uma situação em que ele acaba expondo esses nomes. Se você me perguntar agora se eu acho que isso vai acontecer, infelizmente acho que ainda não. Mas se a pressão continuar, eu acho que ele vai ter que começar a ceder.
Pois é, uma coisa é o Daniel Vorcaro revelar essas informações. A outra, por exemplo, é a própria Polícia Federal, né? Porque teve acesso a vários dispositivos de Daniel Vorcaro. Semana passada até nós trouxemos a informação de um veículo de comunicação que teve acesso a informações de festas que eram promovidas por Daniel Vorcaro em Trancoso. E aí nos celulares tinham informações a respeito das pessoas que participaram das festas, enfim, políticos, figuras importantes do judiciário, empresários, muitas modelos, enfim. E aí tem uma informação atualizada a respeito disso. A Polícia Federal vem ocultando do judiciário o conteúdo de vários aparelhos, dezenas de aparelhos eletrônicos apreendidos em ações contra possíveis envolvidos no caso do Banco Master. Dentre eles, 52 telefones. Essa informação foi realmente pelo portal Poder 360. O ministro André Mendonça relata o caso e cobra detalhes do material que foi encontrado pela corporação, que preparou o relatório detalhado, com cruzamento de dados sobre o possível envolvimento de autoridades nesse escândalo. O comportamento da Polícia Federal abriu uma nova crise entre governo e judiciário, já que os magistrados foram citados no documento em apuração sem aval do STF, mas com ciência do presidente da República. O novo relator realiza reuniões com os responsáveis pelas investigações para tentar alinhar e tomar pé de todo o caso e das investigações em curso. Começar essa com Mota. Mota, é uma situação bem embaraçosa, né? Polícia Federal estaria omitindo ou não teria compartilhado todas as informações do conteúdo encontrado nos celulares dos investigados. E deve ter uma porção de coisas que comprometem, em alguma medida, figurões, né?
É muita coisa estranha, Caniato, né? A começar pelo fato de, mais uma vez, a Corte Constitucional está conduzindo a investigação que até pouco tempo ela relatada por outro magistrado que abdicou da relatoria, embora todos os magistrados digam que não havia nada de errado com a relatoria dele. Então a gente até agora não sabe direito por que ele abdicou da relatoria, mas continua tendo direito a voto nesse processo. Essa história tem tantos aspectos peculiares que é muito difícil escolher qual aspecto é o mais estranho. Mas essa história do relatório ou dos relatórios da PF é uma forte candidata, né? Inclusive, parece que a PF teria feito um relatório com uma investigação detalhada que incluiria cruzamento de dados sobre possíveis contatos daquele ministro que acabou afastado da relatoria, contatos dele com pessoas relacionadas ao Banco Master. E aí, se o que se sabe através da mídia, nenhuma declaração oficial a respeito disso, mas segundo fontes da mídia, 10 dos ministros consideraram que esse relatório era ilegal, inválido juridicamente. Detalhe é que, segundo essas fontes da mídia, esse relatório que os ministros consideraram ilegal juridicamente teria sido dado com o conhecimento e a aprovação da presidência da República Federativa do Brasil. Olha, Caniato, esse mistério está ficando cada vez mais complicado.
Esse episódio citado pelo Mota, inclusive, ele é tão importante quando a gente analisa todo o caso, que juristas ou especialistas, advogados que já conversaram com vários canais de notícias, relatam que isso por si só poderia cancelar toda a investigação no futuro. Então, imagina a loucura, né? Muitos meses, por exemplo, ou até anos de investigação para lá na frente, algum investigado ou alguém que venha se tornar réu consiga cancelar todo o processo por um erro no trâmite aí. Ah, incluíram alguém da Suprema Corte, sem o aval da Suprema Corte, isso não poderia ter sido feito pela Polícia Federal, cancela todo o processo. Tudo bem, talvez eu esteja exagerando aqui, mas quem disse isso não fui eu, não. Vários advogados que foram conclusos de comunicação. Você, Dávila, é uma notícia importante essa, né? A omissão ou a possível omissão por parte da Polícia Federal do conteúdo encontrado nos celulares de 52 pessoas, ou melhor, 52 celulares encontrados com pessoas investigadas nesse caso.
É, Caniato, nós já vimos na história recente do Brasil essa história de cancelar processos e acabar com que aquilo que foi considerado o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, a Lava Jato, foi sepultada em cima de certas tecnicalidades jurídicas. E isso pode acontecer. Não há dúvida que esse nome extenso de pessoas envolvidas no banco, no escândalo do Banco Master, estão se mobilizando para sepultar o caso, enterrar provas, liquidar com evidências e, evidentemente, tentar anular qualquer tipo de investigação ou provas que possam comprometer pessoas importantes da República. Este é um movimento. Mas aí tem outro movimento acontecendo, e esse é o que me traz esperança. Uma das grandes oportunidades na história para essas mudanças transformadoras é quando há um racha dentro das corporações. Porque toda vez que tem uma crise, Caniato, as corporações se fecham em copas, se unem e reagem de um jeito para proteger os seus membros, proteger a instituição e não deixar a instituição ser arrastada para o mar de lamas. Mas quando começa a ter dissidência dentro das instituições, das corporações, aí sim é uma oportunidade para mudanças. Então, ao contrário do que aconteceu no passado, dessa vez nós começamos a ver sinais de divergência dentro do próprio Supremo, dentro da polícia, e isso mostra que tem gente séria que quer cumprir o seu papel, e por querer cumprir o seu papel corretamente, que é denunciar falcatruas, roubos, assaltos no governo ou no Estado brasileiro, agora estão sendo perseguidos. Então começa a ter uma divisão dentro da corporação. E aí abre-se um espaço importante para um alinhamento de interesses de corporações insatisfeitas com a imprensa, com este sentimento de indignação da população, para que nós possamos ter mudanças para valer. Portanto, é um momento de muita incerteza, mas também de muita esperança ver o Brasil finalmente começar a se mobilizar para sepultar esses feudos criados por corporação para fazer o brasileiro de trouxa, enquanto eles podem fazer o que bem entender e sair impune da história.
Pois é, claro que trabalhamos com algumas informações de bastidores, não são informações oficiais. A divulgação de, sei lá, trechos da investigação ou tal conversa no celular de tal pessoa, daí acabam divulgando um print, por exemplo. Então a gente não tem um contexto da discussão, da conversa, mas há muitas informações que vêm sendo reveladas e que vieram à tona. Então é possível, pelo menos, que isso indique o caminho de determinada investigação. Daqui a pouco o Bruno Moza vai trazer também suas análises em relação a essa notícia, mas tem um outro aspecto que eu queria pedir para o Mota se debater. Quando o Dávila fala sobre uma possível divisão dentro da instituição, avaliações diferentes a respeito daquilo que você trouxe, a possível participação ou a do magistrado com a figura central da investigação, enfim. Caso haja essa dissidência, ou esse racha, ou essa divisão, esse não pode ser um fator determinante para que a investigação acabe pegando um rumo diferente, sobretudo